Bom dia, trabalhadores do Brasil! Para quem ficou esperando aí uma semana para a parte 2 do episódio do Coelho, chegou o grande dia. Aqui a gente vai ver algumas curiosidades e as perguntas que vocês colocaram lá no Twitter. Então, aproveitem, pega o cafezinho, que está começando mais uma segunda-feira. E bom trabalho aí para todo mundo. Abraço! Good morning!
E aproveitando esse tópico do muitas coisas surgem, já, e eu acho que a gente podia partir um pouquinho para as curiosidades, assim. Já que você tem quantos mil inscritos? 150,
esse mês, né? Deve bater 150 mil inscritos. Eu tô com 147 hoje. 147,228. Até o final do podcast, vamos ver.
Exatamente. É que quando lançar o Justa Causa, eu acho que bate aí os 200 mil inscritos fácil.
Com certeza. Não, aqui é uma plataforma.
Ó, só porque eu falei aqui, ó, 147,228, eu acabei de perder 2 inscritos, agora tá
200. Acontece.
Ô, Django, Maria e Guto, entra aí no YouTube e já.
Duas olha, portas que fecham para abrir mais, hein?
Opa, voltaram. 228 de novo. É assim, cara, é o tempo inteiro, Porque olha, nesse momento, se eu for olhar agora.
Ao vivaço,
deixa eu ver aqui, ó. Olha, tem 1.005 pessoas assistindo meu canal nesse exato momento.
Meu Deus do céu.
Nessa última hora.
É muita gente.
É bastante coisa, cara. É muito bom. Não, no último mês, o meu canal bateu 1 milhão de visualizações em 30 dias.
Ganhando Big Brother, assim.
Pois é, graças a Deus as coisas estão indo bem.
Também tem
pois
a parte muito louca, né, cara? Que é de galera correndo atrás, né? A galera de...
Stalkers.
Os fãs. Você já teve algum fã maluco? Alguma coisa que te
cara,
deixou, tipo, meu Deus, bateu um bode de mim, eu tava comendo com a minha mãe na praça de alimentação.
Não assim. Mas, tipo, eu acho que eu também não sou tão grande assim, né, pra a esse ponto. Mas, a maior parte é muito legal. É muito legal a interação que as pessoas têm, porque a gente recebe muito carinho, cara. E, cara, pensa o seguinte, você tem uma parada que você gosta, tem outra pessoa que gosta da mesma parada. Vocês automaticamente viram amigos ali, entendeu? Então, é muito legal. Eu meio que me sinto meio que amigo realmente das pessoas que me acompanham. A gente troca ideia bastante nos comentários. E quando a gente encontra também, a gente fala sobre o assunto que a gente gosta. As coisas ruins que acontecem é que, tipo assim... às vezes tem pessoas que ficam... querem muito a sua atenção, assim, porque num ambiente onde tem muitas pessoas pedindo sua atenção, aí aquela uma pessoa quer ficar meio que te puxando,
chamar mais
pra ir
atenção,
lugares,
né?
Fica meio complicado, porque você não sabe lidar direito, tipo, cara, eu não vou sair daqui agora, ou então eu não consigo dar atenção só pra você, eu tenho que falar com as outras pessoas também. Então isso rola, mas o mais chato mesmo é porque às vezes as pessoas se metem na sua vida pessoal, sabe?
Porra, não era especialista, né? O pessoal sabe gerir a própria vida, daí
começa
que gerir
a
outras.
Começa a seguir a mãe, comentar.
Essa parte é bem chatinha, assim, porque, tipo, por exemplo, eu voltei pro Brasil. O tanto de gente que acha que sabe mais da minha vida do que eu, que pra mim me dá conselho de vida.
Não pega pela Bianca porque ela vai falir.
Pois é. Isso é bem chato, assim. Fora, tipo... Ah, cara, nem vou entrar em assunto bad vibes, mas tem umas pessoas malucas, assim, que vão atrás de outras pessoas e começam a mandar mensagem idiota, sabe?
Meu Deus.
Tem gente maluca, cara.
Sim. Ainda mais, acho que no ramo de jogos, né, a gente... Até que a comunidade da Nintendo é legal, né, gente boa, assim, né? Mas quando a gente vai, assim, um pouco pro PlayStation, Xbox, eles são muito... de não se gostar, né?
Ô Rodrigão, tem pessoas boas e ruins em todas as comunidades.
Nunca subestime o poder dos desgraçados.
Não subestime.
Não, mas eu lembro, o Coelhão, tipo, a gente passou por uma treta aí com um cara, tipo, citava o meu nome, sabe? Tipo, o que que eu tinha a ver?
Nossa!
O canal do Coelho, assim, tipo, uns caras meio bizarros.
É bizarro. Mas assim, a única diferença realmente é que a gente vê mais pessoas escrotas em outros meios, porque são mais pessoas... A Nintendo é minoria no Brasil.
É.
Então você vê a quantidade total de pessoas escrotas é menor, obviamente, porque a comunidade é menor, entendeu?
Quanto mais pessoas, mais chance de ter gente escrota.
É, com certeza. E as pessoas, cara, elas distorcem a realidade. Às vezes, tipo, você faz uma parada mó legal e a pessoa, ela interpreta aquilo de uma forma ruim e ela sai falando por aí que você tá fazendo uma coisa ruim, sabe? Deus e aí as pessoas, às vezes, que não sabem, não entendem o contexto, ou nem conhecem, acabam achando que você é ruim porque essa pessoa achou isso. E, tipo, são coisas, às vezes, que são muito básicas. Tipo, eu pedi desculpa. Às vezes, eu pedi desculpa pra alguém é motivo pra uma outra pessoa achar que eu tô querendo parecer moralmente superior, entendeu?
Ai, meu Deus.
E falar assim, esse cara é arrogante. E aí, eu tipo, caraca, cara, eu só tava sendo legal com o maluco.
Sim. E, mas, tipo, tu não chega a sentir muita pressão, assim, talvez até das pessoas, ou pra gerar conteúdo, geralmente é tranquilo, assim, pra você
não,
fazer.
Não. Ah, um pouquinho, é de leve. Por exemplo, eu fiz, durante o lançamento de Animal Crossing, eu fiz muito conteúdo de Animal Crossing.
Uhum.
E à medida que o tempo foi passando, o interesse da maior parte das pessoas também foi passando. E eu não vou transformar o meu canal, o canal de Animal Crossing, pra sempre, entendeu?
Sim.
Então, eu tive que ir adaptando, né, o conteúdo. Eu ainda tenho conteúdo de Animal Crossing planejado, mas foi diminuindo a frequência. E eu tenho muita demanda das pessoas que gostavam muito desse conteúdo me pedindo. E aí, é claramente uma minoria das pessoas, né? Mas tem muita gente que bota, assim, um pouco de pressão e tal.
Quase que hypam muito, né? Hypou, o cara tá pedindo mais conteúdo teu, né? Provavelmente.
É, pois é. E muita gente também que não participava do meu canal por causa do conteúdo em si, mas sim porque tinha curiosidade de ver as coisas do Japão, às vezes vem meio agressivas, assim, tipo, depois que você voltou do Japão, não gosto mais de você.
Não é mais o mesmo.
Não, isso...
A fama subiu a cabeça.
Não, e isso eu vejo muito... Eu vejo muito, tipo, dos criadores que eu acompanho, assim. Vejo a reação da galera, às vezes. De tipo, pô, o cara fazia uma coisa dele, parou de fazer essa coisa do jeito que ele fazia. É, porque agora... Porque antes, quando você fazia daquela maneira, era muito melhor. Porque agora você se vendeu, né? E isso deve ser bem complicado, né, cara?
É, isso é bem chatinho. Mas acontece até pouco comigo, mas rola assim. É, pressão que eu sinto mais é que, tipo... Às vezes tem épocas que você faz um... Toda vez que você faz um vídeo de opinião, ou melhor, toda vez que você posta opinião e pessoas o suficiente veem essa opinião, pessoas o suficiente vão deturpar essa opinião, vão entender errado essa opinião, às vezes vão te xingar por causa da sua opinião. Então, assim, pois toda vez que eu faço um vídeo de opinião que bomba muito, nem que seja, tipo assim, Google Stadia. Cara, eu acho que o Google Stadia vai ser ótimo no futuro. Aí vai vir um monte de gente, cara, tu é um retardado, porque o Google Stadia, ele teve um lançamento fraco, não sei o que. Caraca, eu tava falando do futuro, cara, eu sei que agora... Entendeu? Então, assim, nessas épocas, tem pessoas que no YouTube, eles geram comunidades não em torno de um conteúdo em si, mas em torno de polêmicas. E normalmente essas pessoas exploram esses vídeos que crescem muito... Pra gerarem muitas conversas e essas pessoas ficam... Você sabe que tem pessoas que são fanatizadas, né? Sim, e pessoas fanatizadas, elas ficam inflamadas. E aí essas pessoas vão te atacar por causa de uma parada. E essas comunidades de pessoas que são inflamadas, às vezes elas realmente fazem um mal muito grande pra gente. Tipo, ainda mais se você tá passando por uma época meio difícil da sua vida. Ano passado foi difícil pra mim e tal. Então, né, quando aconteceu esse tipo de coisa... É bem ruim. Fora as pessoas que mentem sobre você. Ah, cara, tem de tudo. E essas coisas realmente, às vezes, colocam você no hospital mesmo. Tipo, de nervoso e ansiedade. É ruim, é bem ruim. Porque você não sabe... É difícil lidar, entendeu?
Eu acho que a gente tem um problema na internet de que as pessoas não enxergam pessoas atrás da tela, né? Então, eu acho que seja até da própria cultura do cancelamento, de como a gente age com as pessoas, é algo muito louco, assim, de como a gente não ter noção das consequências do que a gente faz na internet. Mas você falou sobre a questão ali de às vezes arranjar muita briga e gente inflamada e tal. Já aconteceu de alguém responder um vídeo seu? Tipo, fazer um vídeo respondendo um vídeo seu? Porque isso acontece muito.
Tem sim. Mas eu nunca fiz uma tréplica, eu nunca fiz uma resposta de volta. Porque eu acredito que...
É só da corda, né?
É, você dá corda pra aquele assunto, você ajuda aquela pessoa a crescer a comunidade dela.
Sim, né? Porque os caras crescem assim, ódio, né?
Arranjando treta e tal. Então, assim, eu não costumo fazer isso, não.
Pô, imagina tu ser treteiro profissional, cara. Tá aí o próximo episódio com Justa Causa. Treteiro profissional.
Tem vários.
Se você quiser, eu te indico algumas pessoas.
Tratado como um treteiro. O pessoal começa fazendo vídeo, respondendo o vídeo do fulano e falando mal do Cicrano, a galera da corda, e tá aí, o cara é conselheiro do presidente.
É,
nossa.
Então, é, a gente... Olha o poder que tem fazer treta, né?
É, tem sim. Porque, cara, muitas vezes na treta, você mistura a sua opinião com fatos e aquilo tudo ali vira uma coisa que parece uma coisa só. E aí as pessoas começam a acreditar muito no que você está dizendo, porque muitas vezes a pessoa treteira, ela cria uma narrativa para contar uma história. Ela não chega só e fala assim, pô, o Kikyo, ele roubou um pão na casa do João. Ela não vai chegar e te acusar disso. Ela vai falar assim, ó, cara... O Kikyo, quando era criança, uma vez ele disse num podcast lá que ele foi na Americanas e ele roubou uma balinha. A mãe dele brigou com ele, mas a pessoa já tava ali, ó, roubando balinha quando era criança. Às vezes ele pode tirar esse contexto e falar assim, do contexto da mãe que brigou, ou contexto que era criança, e só falar assim, ele roubou uma balinha... No, na Americana já. E aí, misteriosamente, quando o Kikyo foi na casa do João, o pão sumiu. Aí a interpretação é de vocês, entendeu? Então, é muito ruim, assim. Muitas vezes as pessoas, elas pegam até um fato ruim mesmo que você fez e elas aumentam ele. Né? Muito, exponencialmente. Sim. Aí qualquer outra coisa ruim que as outras pessoas inventam, o pessoal já começa a achar que é verdade, tá? É bem podre, assim, isso.
É muito a própria dinâmica da fake news que a gente vê hoje, né? Às vezes algo é verdade, mas não é bem assim, né? Às vezes é muito...
É, nossa.
Tipo, o cara tá, eu realmente...
Foi bem assim que aconteceu.
O que mais tem é isso. Não é bem assim que aconteceu, exatamente.
Sim. Mas aí, Coelho, até eu acho que entrando um pouco também para as perguntas dos nossos ouvintes, algumas pessoas, a gente falou que ia gravar com o youtuber e muita gente tem curiosidade sobre... O que como vivem, o que comem, né? E um dos nossos ouvintes perguntou: como é que vocês não ficam completamente malucos com essa.
Pergunta diretamente de um psicólogo.
Diretamente de um psicólogo. Um abraço pro Marreta.
Como é que tá a sua saúde mental? Abraço,
Guilherme. Exatamente. Como é que vocês não enlouquecem com esse negócio de YouTube aí?
Quem falou que não enlouquece? Surgiu esse mito. Cara, o que mais tem é criador de conteúdo com problema emocional e com todo tipo de pressão psicológica. Cara, é muita coisa. Inclusive, se não me engano, há 2 anos atrás, a pauta principal do YouTube era saúde mental dos criadores de conteúdo. Porque você acaba lidando com uma faceta da sociedade que muita gente não lida. Você não tem o ciclo social suficiente pra ter que lidar diretamente com isso. E isso afeta, cara. Isso afeta. É real mesmo. E, tipo, você sabe que quando afeta a cabeça da pessoa, afeta todo o resto da saúde da pessoa também, né?
Sim.
Então, é complicado. Muita gente tem acompanhamento psicológico, muita gente acaba desenvolvendo uma carapaça e consegue lidar melhor com isso, mas aí depois vai ter um outro problema. É difícil, cara. As pessoas... É difícil, sim. Não é mole, não.
E até eu acho que um pouco nessa linha de... Imagino que... Assim como tem muita gente boa, acho que tem muita gente também dando hate, porque o hate, a ideia dele é ser de graça, né? O conceito do hate é do nada um cara vem te xingando. É. E até a gente teve também outra pergunta de ouvinte. Eles queriam saber como é que é essa questão do dislike no YouTube. Se existe alguma consequência pra vocês ou só serve ali mais de feedback, mas se tem alguma consequência financeira mesmo? Como é que,
cara,
que funciona
não
isso?
Não dá pra saber. O YouTube ele não explica bem isso. É assim, porque tudo é, no fim das contas, é engajamento, né? É, as pessoas que estão dando dislike ali estão engajando com o seu vídeo de qualquer forma. Então, assim, não existe uma consequência direta em relação a isso, exceto você saber que aquele tipo de conteúdo não está agradando uma boa parte das pessoas. Então, é importante você saber isso. Só que...
É uma dinâmica bem mais social, né, do que direta.
Isso, isso. E, tipo, você vai saber isso também com os comentários das pessoas. Aliás, ainda sobre esse negócio de saúde mental, a partir do momento que você começa a entender... que o comentário que a pessoa tá fazendo pra você diz muito mais sobre ela do que sobre você, você começa a lidar melhor com essas coisas, né?
Alô,
porque normalmente a pessoa que ela não entende as coisas direito, ela vai te atacar, ela só precisa botar pra fora alguma coisa que tem dentro dela, né?
E tem bastante comentário positivo também, né?
Ah, tem muito comentário positivo, exatamente, é muito bom. Mas assim, respondendo a pergunta, atualmente, a 2020, a coisa mais nova que existe no YouTube é uma trend que eles estão trazendo de não somente exibirem para muitas pessoas os vídeos que são mais engajantes, mas também... eles querem que as pessoas que assistem o YouTube se sintam bem assistindo o YouTube. A gente não sabe se o dislike e o like, eles afetam isso em alguma coisa. A única coisa que expressamente o YouTube disse, que de fato pode afetar, são que algumas vezes, se você estiver no PC, o YouTube ele vai te fazer uma pequena enquete ali no meio dos vídeos.
Já me perguntaram no vídeo teu.
Já te perguntaram no vídeo meu? Então você vai ver que as perguntas, elas normalmente são assim: ah, como é que você se sentiu ao assistir esse vídeo? Você se sentiu uma coisa negativa? É uma coisa positiva? Né? Eu acho que eu nunca tive problema com isso, porque meus vídeos sempre foram positivos, né?
Sim.
Mas, então assim, mas pessoas que... geram hate, geram muita angústia, geram muita coisa negativa, eu acho que o YouTube eventualmente vai conseguir identificar esses padrões e eventualmente essas pessoas vão dar raiva em menos gente, entendeu?
Sim.
Eu acho que é mais ou menos isso, então...
E faz sentido, né? Porque daí uma pessoa vai comentar menos sobre isso ou vai chamar menos pessoas agressivas, né?
Pois é. Mas e tem, eu acho que um balanço bem complexo que o YouTube tem que fazer ali, né? De, tudo bem, às vezes o cara tá dando raiva, mas não porque o cara é ruim, mas porque o assunto que ele tá lidando é ruim, né?
Sim.
Então, acho que tem muita coisa envolvida aí, mas o like e o dislike não dá pra saber, realmente, se afeta de alguma forma. O que afeta, que eu sei que acontece, é o seguinte... a pessoa que dá like no seu vídeo, não é que necessariamente esse vídeo vai ser mostrado para mais pessoas. Pode ser que sim, a gente não sabe disso. O que a gente sabe é que a pessoa que interagiu com o seu vídeo, o YouTube vai querer te mostrar outros vídeos seus para aquela pessoa.
Ah, tá.
Entendeu? Então, basicamente, você dando um like nesse vídeo, você vai ajudar... o YouTube a saber que você gosta daquele conteúdo. E aí, à medida que o YouTube te mostrar outro vídeo daquele canal e você clicar de fato, o YouTube vai entender, pô, esse canal aqui, ele engaja a pessoa num vídeo, mas também engaja a pessoa em outros vídeos. Então, deixa eu testar esse canal aqui com mais um público mais abrangente. E aí, o YouTube recomenda esse vídeo para outros canais. Mas não é especificamente por causa do like. É mais por causa das pessoas... vendo o seu conteúdo, se interessando por ele e interagindo ali, entendeu?
Sim.
Legal.
Cara, eu acho um pouco que esse negócio também do algoritmo do YouTube, eu acho que também, acho que até pela realidade de trabalhando em empresa, assim, eu acho que a gente entende um pouco de que às vezes nem a empresa sabe o que tá fazendo, né? Então eu acho que também, acho que existe um pouco dessa coisa de não explicar pro criador, porque nem eles sabem direito como funciona o algoritmo deles em algum momento.
São muitas variáveis, né?
Muitas variáveis. Eu acho que eles também não querem se comprometer com essa coisa de tipo, ó, coelho, funciona dessa forma, aí você faz daquele jeito que você acha que vai dar tal resultado, daí no fim não dá tal resultado. E aí,
não, cara,
Eles já não dão suporte. Imagina.
Qualquer pessoa que trabalha com marketing sabe que é um processo constante de mudanças. Porque as pessoas são complexas e as pessoas mudam. E as eras mudam, os interesses das pessoas mudam.
Sim.
Então, o YouTube não pode chegar e falar pra gente especificamente o que tem que fazer, porque todo mundo vai começar a fazer aquilo e aí
é igual, né?
Vai mudar. As pessoas vão se cansar.
Todo mundo for igual, ninguém mais é diferente.
E o YouTube tá em constante mudança. O YouTube tá constantemente aprendendo como as pessoas querem consumir conteúdo. Então, cara,
é questão de pesquisa de tendências, né? Eu acho, tipo, o próprio momento das pessoas muda muito, né? Tipo, até... Eu acho que até pode entrar numa próxima pergunta da questão da... Agora que tá todo mundo em isolamento social, né? Se a febre das lives acabou impactando, de alguma forma, nas vidas.
Cara, eu não sei dizer. Assim... As pessoas... É difícil saber isso. Porque eu recebo muitas pessoas... Por exemplo, no mês passado... como eu falei, eu atingi essa meta de 1 milhão de visualizações no canal. E aí, eu comemorei isso e muita gente falou... Caramba, cara, muito legal. Tô feliz com isso. Conheci seu canal e tô acompanhando sempre. E compartilho da sua alegria. E algumas poucas pessoas vieram raivosas. Tipo, você tá comemorando isso enquanto as pessoas estão assistindo o seu canal só porque tá todo mundo preso em casa e morrendo. Enfim, até com isso você recebe hate. Mas a verdade mesmo é que eu não vi nenhum indício no meu canal dos números terem aumentado por causa das pessoas estarem em casa, não. O motivo de eu ter batido esse tipo de visualização é que eu sou o único canal de Nintendo que nesse mês, o único canal focado exclusivamente em Nintendo, que fez tanto conteúdo sobre Animal Crossing, que era um jogo que estava muito em alta, e foi o primeiro mês que eu consegui de fato postar todos os dias, porque eu não tinha feito isso anteriormente. Foi a primeira vez que eu consegui postar isso que eu falei de 30 a 40 vídeos por mês. Anteriormente eu postava tipo 2 a 3 vezes por semana. Então é uma soma de eu ter postado muito mais vídeos, eu ter produzido um conteúdo que interessava o público, né? E aí isso tudo meio que culminou no meu canal crescer bastante. Se eu pegar e eu dividir meio que os vídeos, a visualização de cada vídeo independente... a forma com que eu produzia anteriormente, vai dar mais ou menos a mesma coisa. A curva de crescimento não mudou tanto, entendeu? Então, eu não sei dizer. Eu acho que essa febre de lives foi mais para uma questão de pessoas que consumiam um certo tipo de conteúdo fora do YouTube e agora começaram a consumir dentro do YouTube, do que as pessoas que já consumiam esse conteúdo dentro do YouTube começarem a consumir mais dele. Né? Porque o meu canal... é um canal de games, as pessoas já consomem esse conteúdo dentro do YouTube. E um cara que faz um show, e agora esse show é dentro do YouTube, é completamente diferente, entendeu?
Sim.
E acaba puxando até mais gente pra plataforma, que acaba até ajudando...
Mas a onda de lives talvez tenha ajudado canais de música, ou pessoas de lifestyle, esse outro tipo de conteúdo que não... Sim. Não é muito do conteúdo dentro da nossa bolha aqui de nerds.
Mas você chegou a produzir alguma live, alguma coisa nesse momento?
Eu não faço muita live, não, cara. Uhum. Porque meu computador não aguenta. Eu não consigo fazer live. Quando eu faço é no celular, assim, conversando com as pessoas. Então, eu fiz uma live só. Mas nem fui eu que streamei do meu computador. Foi um amigo meu que entrou na minha ilha do Animal Crossing... E ele streamou, entendeu? Então foi assim que eu consegui fazer. Foi bem a live e tal, mas não foi nada também fora do comum que qualquer vez que eu faço live no canal acontece. E tipo assim, voltando ao assunto que a gente tava falando lá de... do YouTube recomendado, os likes e tudo mais. Como a gente não entende muito o algoritmo do YouTube, o que eu faço, cara, é tentar fazer o melhor conteúdo que eu posso... E torcer.
Entendeu? Entregar nas mãos de Deus.
Exatamente. Então, por isso que, tipo assim, algumas pessoas me questionam. Eu coloco o assunto do vídeo separado certinho na descrição. E algumas pessoas falam assim, pô, Coelho, mas você não acha que o cara não vai assistir o seu vídeo todo? Porque quanto mais tempo você assiste, mais o YouTube gosta. E aí o cara que pula o seu vídeo pra ir direto na informação que ele quer, ele vai assistir menos. Então, será que isso não é ruim pro canal no fim das contas? Eu falo, cara, eu não sei. Eu tô entregando o melhor que eu posso para as pessoas, confiando que, tipo, o cara viu valor nisso, pô, gostei que o Coelho fez isso, vou voltar no canal do Coelho, né, quando eu quiser saber aquela informação, entendeu?
Mas engraçado que um dos meus comentários mais curtidos no vídeo teu é, tipo, que eu fiz eu dividi os temas por horário, assim. E eu acho que tem 400 likes aquele comentário.
Caraca!
Como é que isso chegou a 400 likes,
sabe? É que
likes,
é muito
sabe?
Bom isso, sabe? Tipo...
Cara, é sensacional.
400 isso, pessoas chegaram e apertaram um like aqui.
É o senso doido de comunidade isso aí, né? Porque é alguém que despendeu seu tempo pra organizar os tempos ali. Uh-huh. E aí pois todo mundo olha aquilo e fala, pô, esse cara, ele... Pô,
é
sensacional.
Isso. Pois é. Não, com certeza. Ainda mais porque, tipo, os vídeos, eles são patrocinados e as pessoas, às vezes, querem pular diretamente pro conteúdo.
Uhum.
Então, tudo isso a gente torce pro melhor, né? Faz o melhor que pode, o melhor conteúdo que pode, torce.
Sim.
Eu espero que um possível patrocinador do Justa Causa não ouça isso no futuro. Mas, cara, toda vez que tem podcast, alguma coisa com patrocínio, cara, não tem. Eu pulo. Não tem condições. Só se é alguma coisa assim que, sei lá, eu tô no banho e não consigo pular.
Mas é aí que tá essa questão da propaganda. Se for uma parada que te interessa, que vai ser um negócio que você acha que vai ser vantagem pra você, você vai parar pra ouvir. Uhum. E é assim, cara, você atinge muita gente... É sempre uma fração das pessoas que vão querer comprar aquele produto, vão querer usar aquele serviço, e essas pessoas vão parar pra ouvir, né?
Uhum.
As outras pessoas que ouviriam só por ouvir, a empresa não tá interessada muito nelas, porque elas não vão gerar negócio pra eles mesmo, então...
Quem quiser
pular, pode pular.
Às vezes, é uma coisa, até que pra quem trabalha mais diretamente com marketing, é muito, até uma questão mais de awareness, né, mesmo. Tipo, às vezes, tu tá ouvindo aquela marca ali, tu não tá interessado, mas em algum momento tu precisa de um produto daquela categoria. E aí, um belo dia, você... Ah, na real que eu conheço essa marca. Eu vou comprar essa aqui mesmo, porque, tipo, eu já vi no canal do Coelho. Tipo, por mais que tenha pulado propaganda, mas sabe que te patrocina, por exemplo, né?
Sim. Ah, isso rola. Isso é importante mesmo. Verdade.
Mas legal. Mas, Coelho, você também produz podcast, né? Você também tá nessa mídia tão desvalorizada no Brasil. Não, a gente fala aqui que a gente escolheu a pior mídia pra começar, que a gente não faz mídia em nenhum lugar. Aí vem o pessoal aqui, desculpa, Coelho, mas vem o pessoal do YouTube, que já é cheio de likes e fama e glória, cheio de dinheiro, e aí entra no podcast, aí o pessoal vai ouvir qual? Ah, eu já conheço o podcast do Coelho, já conheço o canal tal, e aí quem conversa no podcast mesmo, como é o caso do Justa Causa, é doído.
Toma no cu.
Mas e aí?
Dá seus pulos aí, eu dei os meus pra conseguir esse público, dá seus pulos aí.
Mas como é que
trabalha no SEO aí.
É, exatamente.
É, trabalha bem essa marmita vegana aí.
Mas, cara, como é que é a tua relação com podcast? Como que tu enxerga até o futuro pra própria mídia? Que todo ano é o ano do podcast, né? Será que é esse ano o ano do coronavírus e do podcast?
Pois é, olha só, eu... Não, pelo contrário, eu acho que as pessoas ouvem muito mais podcast quando elas estão... em caminho para o trabalho, tipo, na condução, ou então fazendo alguma outra coisa. Quando você está em casa, o podcast cai. Os números de podcast caíram, né? Pelo menos do meu, os números caíram durante essa pandemia. Então, isso é normal. Mas, assim, eu produzo não só vídeos, né? Eu produzo coisa em texto e eu produzo coisa em áudio também. Eu faço tudo, né? Eu tenho dois podcasts. Um que é o Coelho Cast, que é um podcast voltado para Nintendo.
Uhum.
E aí, a gente posta, tipo, de duas em duas semanas no canal. Não tem uma agenda muito fixa. Tem vezes que a gente posta toda semana, tem vezes que é um pouco menos.
E gravamos no banheiro.
E aí eu tenho o mais profissional mesmo, que é o Final Level Cast. Esse é da Final Level, que é a maior plataforma de games do Brasil. Eles têm canal no YouTube, eles têm um Instagram gigantesco, eles têm TikTok. E a gente produz o podcast do Final Level. Então, eu sou um dos apresentadores e a gente tem uma agenda certinha de toda semana postar e tudo mais. E a gente também tá lutando, né? A gente tem a ajuda de ter a plataforma, né, do Final Level. Então, por exemplo, o link do podcast tá no link dos vídeos. A gente utiliza lá o Instagram do Final Level para poder falar sobre o Final Level Cast. É mais uma veia do conteúdo que a gente cria. Mas mesmo assim, não é fácil, sabe? Podcast é uma mídia que... Eu acho que como qualquer outra, só tende a crescer porque as pessoas eventualmente vão, né, conhecendo mais e consumindo mais. E quanto mais isso acontece, naturalmente, né, as pessoas podem... São mais potenciais consumidores de podcast que podem conhecer o seu podcast. Sim. Mas aí a concorrência também aumenta. Então, no fim das contas, o importante é você saber como chegar até as pessoas. E ninguém sabe. Você tem que conseguir fazer isso através de SEO, né? De você trabalhar bem as pesquisas no Google. Você tem que depender das pessoas indicarem o seu podcast para outras pessoas. Você chamar, por exemplo, vocês me chamaram como convidado. Quando sair o episódio, eu vou retweetar, eu vou falar para as pessoas ouvirem esse podcast. E aí, através desse tipo de colaboração, assim como as pessoas do público de vocês que tá me ouvindo vai naturalmente querer ficar curioso e conhecer o meu trabalho, as pessoas que me acompanham também vão fazer a mesma coisa com vocês, né? Então, isso também é uma forma de descoberta. Tem muitos podcasts que têm sites, e aí o site também é uma boa forma do Google conseguir encontrar. Tem gente que paga AdSense, né? Você entra lá no AdSense, coloca as palavras-chave, e quando a pessoa procurar por marmita vegana, ele vai encontrar o seu podcast. Então, tá todo mundo na mesma luta, né? E as pessoas que conseguem encontrar as melhores formas de chegar até o público são as pessoas que conseguem mais números mesmo.
Não, legal. Não, marmita vegana, aqui o alcance é totalmente orgânico, assim como a marmita vegana também, né? Mas inclusive, acho que você já respondeu bem. Mas pro futuro do podcast, o que você imagina, assim? Você realmente imagina que podcast vai crescer? Até falando mais no cenário de Brasil, né? Porque às vezes a gente vê lá fora, podcast já tem um espaço um pouco maior. Mas no cenário de Brasil, o que você acredita realmente para podcast? Será que vai ser mais uma mídia um pouco mais secundária, como é hoje? Por exemplo, a gente tem o criador de conteúdo em outra plataforma, mas ele também produz o podcast, e aí esse podcast ele faz companhia para o público enquanto, por exemplo, está na condução ou está no trabalho. Ou você imagina que realmente o podcast, ele, em algum momento, ele vai ter esse protagonismo como as outras mídias têm, como é o vídeo hoje, por exemplo?
Cara, isso vai depender muito das plataformas, realmente. Tipo assim, o YouTube só é o que é por causa da plataforma dele. As pessoas começaram a consumir cada vez mais vídeos porque alguém foi lá e criou o YouTube, né? Alguém foi lá e criou uma plataforma de vídeos. Então, assim, o Spotify talvez esteja com a resposta da sua pergunta. Se o Spotify, que começou a investir mais em divulgar podcasts e colocar lá na home do Spotify... começar a ver realmente o podcast como uma fonte de renda para eles, eles vão começar a investir nisso. E aí, a partir do momento que outras plataformas começam a fazer isso, por exemplo, a própria Globo. A Globo começa a falar agora, depois do jornal, sei lá o quê, Globo Esporte, ouça o nosso podcast. E aí, eles normalmente mandam as pessoas pros sites, né? Para conseguir ouvir o podcast do site, sei lá. Mas... as plataformas de podcast, tipo o Apple Podcast, o Google Podcast, que começarem a receber essas pessoas, o cara eventualmente, ele vai clicar ali e ele vai ver o que tá ali na home. Então, essas plataformas, se elas crescerem, eu acredito que elas vão crescer, eu vejo sim o podcast sendo uma mídia viável. Mas realmente tudo depende mesmo das plataformas, porque eu acho que se depender do público... eu acho que tem que ser um público muito específico que já gosta de consumir mais podcast do que qualquer outra coisa. E esse público, ele vai ter que ir até essas plataformas específicas de podcast, como eu já fiz, e buscar, por exemplo, quando eu estava estudando muito game design, eu ia e eu encontrei uns podcasts sobre game design e eu ouvia muito isso. Acontece que muitas pessoas já utilizam vídeos como podcasts. Entendeu? Então... realmente vai depender muito das plataformas de podcast crescerem, mas eu não acho que vai virar alguma coisa como o YouTube virou, não, tá? Realmente, eu acho que vai continuar sendo uma coisa secundária, assim como o rádio é uma coisa secundária. Hoje em dia, a principal forma de adquirir informação é audiovisual, cara. Então, sempre vai ser... Eu acho que daqui pra frente vai ser audiovisual mesmo.
A gente sempre comenta isso aqui no nosso podcast, porque nós somos quatro designers, né, aqui. Então a gente trabalha basicamente com mídia visual ou audiovisual, às vezes, né? E a gente decidiu fazer um podcast, né? Que é uma mídia exclusivamente de áudio. Então, é muito bom, né? É irônico. É engraçado.
É curioso, né?
Mas acho que dá pra aproveitar e puxar pra última pergunta, que é, hoje, você no YouTube, você fica um pouco refém, digamos assim, da plataforma, né? Então você tem que seguir as regras deles, você tem que, né, agir conforme tá acontecendo as coisas. Você vê que o YouTube, ele pode estar ruindo por causa disso? Ou se um dia ele acabar, existe, tu vê essa possibilidade, tu tens planejamento para o que pode acontecer? Óbvio que é muito do futuro, assim, né? Mas você pensa nesse tipo de coisa?
Cara, não.
Acho que até engatando um pouco da pergunta, acho que é muito de todo trabalhador, quando bate seu ponto todo dia, pensa, porra, eu não vejo a hora de me aposentar. Você planeja a aposentadoria do
cara? não, definitivamente. Então, são duas perguntas distintas. Eu vou responder a primeira do Kikyo, porque eu acho que a gente ouve muito sobre isso do YouTube. Ah, o YouTube tá uma droga, o YouTube é horrível, o YouTube tá estragando a plataforma. E eu acho que o rage que é criado é muito maior do que a realidade. O YouTube nada mais é do que uma empresa. Uma empresa nada mais é do que pessoas. E pessoas estão tentando fazer o melhor que elas podem, entendeu? Então vai ter hora que, tipo, as pessoas vão começar a tomar certas decisões que vão desagradar uma parte das pessoas, vai ficar ruim, talvez desagrade uma boa parte do público.
Uhum.
E eles são... e eles vão tentar mudar isso também para poder melhorar. E eles estão sempre tentando melhorar, entendeu? Eu não acho que o YouTube... Eu acho que, cara, se o YouTube for ruir, ele tá muito longe disso. Porque o YouTube, ele hoje em dia é uma Wikipedia, cara. Quanto mais tempo passa, mais conteúdo tem. Mais informação as pessoas podem buscar. Mais aulas, mais possibilidade de conteúdo interessante. Mais memórias se criam para as pessoas quererem voltar. Hoje em dia, a gente tem o TikTok, né? Que as pessoas falam, pô, hoje em dia a parada é você fazer vídeo no celular e TikTok e tudo mais. Mas, definitivamente, o TikTok ele substituiu não o YouTube, mas sim o 9gag, o Vine.
Vine.
Né? O Snapchat, Vine, o Instagram.
Uhum.
Não o YouTube, porque o YouTube ele é mais do que entretenimento, né?
É relevância social já, né?
É relevância social, definitivamente. Inclusive, eles têm que ter uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né?
Sim.
Eles têm regras de comunidade bem definidas para isso também, né?
Tem. E eles estão sempre alterando essas regras também. Eles são bem abertos, na verdade. Por isso que eles recebem tantas críticas também. Porque, às vezes, quando você explica demais, você abre demais para as pessoas te criticarem, entendeu? Ou então acharem que a sua decisão tá errada. E é difícil mesmo. Eles não tomam as decisões... muitas das decisões que eles tomam não são só boas. Elas vão prejudicar alguma coisa, mas elas têm que fazer escolhas. Então, eu não acho que o YouTube vai para lugar nenhum. Eu acho que ele vai continuar sendo muito importante.
Uhum.
Mais importante do que a televisão, mais importante do que a Netflix. E os vídeos vão continuar sendo a principal forma com que as pessoas se comunicam cada vez mais. Então... Agora, a não ser daqui a muito tempo no futuro, em alguma plataforma nova que a gente não consegue prever ainda, sei lá, a Twitch. A Twitch pode explodir, mas também é uma outra vibe. A Twitch nem salva os seus vídeos, né? Depois de 2 semanas apaga.
Já apaga. Uhum.
Então, eu não acho que o YouTube vai pra lugar nenhum tão cedo. Talvez nos próximos 30 anos, porque sei lá, né? Mas respondendo a outra pergunta, plano pro futuro, pra eu ter um pé de meia. No fim das contas, eu abri mão de um futuro, assim, seguro, né? Quando eu abri mão de FGTS. Cara, no Japão, eu trabalhei 4 anos lá. E quando eu fui embora do Japão, eu cheguei e eu avisei, olha só, tô indo embora do Japão. E eu coletei todo o imposto que eu paguei lá. Não o imposto, tipo, de consumo, né? Mas o imposto de...
Trabalho.
De trabalho que eu tive lá. Coisa que eu seria utilizado pra minha aposentadoria lá. Eu coletei isso, né? E realmente me ajudou muito. Então, o trabalho que eu tô fazendo hoje, eu não tô conseguindo construir ou melhor, eu estou ainda em processo de construir uma casa de pedra, né? Por enquanto, meio que todos os recursos que eu recebo, eu tô reinvestindo. Sim. Né? Porque eu realmente acredito nisso. Mas eu, sempre que posso, eu economizo, nem que seja só um pouquinho. E eu, nessa minha economia, eu vou aplicando, eu vou aplicando, eu vou colocando em diferentes lugares, eu vou guardando esse dinheiro, porque lá na frente eu vou precisar, entendeu? Claro. Então, eu não gasto muito também. É, eu sou bem econômico e tal, eu tento conter bastante meus gastos, e o meu plano para o futuro é esse. Se tudo der errado, eu volto para minha carreira de design, porque eu acho que é uma parada que eu sempre vou poder fazer, mesmo que eu não vá trabalhar como sênior novamente, definitivamente eu vou conseguir um emprego com as habilidades que eu tenho.
Sim.
E, então, isso assim, é meu backup, é esse, mas o meu backup também pode ser o dinheiro que eu consegui guardar para, sei lá, cara, posso investir, comprar um terreno e eventualmente vender o terreno, não sei, sim, entendeu?
É uma vida tranquila no campo, né?
Pode ser, né?
Mas do...
Voltar pra Campo Grande.
Mas.
Correr de Jacaré. Pro Japão, sei lá.
Mas vendo a trajetória, né? E até onde chegou e com o esforço que você estabeleceu no seu canal, dá pra ver que é só o começo e tem muito chão aí ainda.
Se Deus quiser. Se Deus quiser,
daqui pra frente. Tem bastante esforço envolvido também, né? Pô.
Muita coisa. É muita
coisa. Função aí que o cara fez.
É muita coisa.
Com certeza. E eu acho que até um pouco dessa coisa também de se planejar pro futuro, até eu acho que volta um pouco também no nosso papo sobre saúde mental, né? Eu acho que, imagino que vocês que hoje vivem nessa produção de conteúdo e que vivem, às vezes, refém de uma plataforma, eu acho que é algo que, se não se prepara, acho que é algo que também pode atrapalhar um pouco o próprio trabalho e um pouco a vida também, né? De maneira geral.
Não, com certeza. Tudo tem as pessoas que fazem as coisas direito e as pessoas que não sabem fazer as coisas direito. As pessoas que não sabem fazer as coisas direito, se elas não buscarem aprender, elas vão sempre patinar, entendeu? Independente de qual seja o assunto.
Bom, Coelho, eu acho que deu bastante papo aqui.
Ô, louco.
Queria agradecer imensamente a você ter aceitado esse convite de gravar aqui com a gente esse humilde podcast, que não é podcast de youtuber, então tem só 10 ouvintes, né?
Mentira, tem um pouquinho mais.
Mas, cara, a gente queria te agradecer. Você tem mais alguma coisa a dizer? Onde que se acha o Coelho nas redes sociais aí? Onde é que se acha o Coelho no YouTube? E imagino que seja bem mais fácil de achar do que o Justa Causa, né? Mas.
Cara, primeiro, gente, obrigado mesmo, fiquei muito feliz. Já tem um tempão que o Kiki veio falar comigo, falando que queria gravar e tal. Sim. E a gente conseguiu organizar. Obrigado mesmo pelo convite, adorei. Nossa, os ouvintes devem estar até cansados da minha voz, porque eu falei pelos cotovelos aqui hoje.
É bom, é bom.
É isso, eles estão preparados, pode
ficar. É, eles estão esperando ouvir. Isso.
A gente gosta de falar, né?
Pois é. A dica que eu tenho sempre que tento sempre passar para as pessoas em todos os meus vídeos é: sejam positivos, mandem mensagens positivas para as pessoas, porque assim a gente vai fazendo as coisas melhores. E é aquela coisa que o Steve Jobs falava, né? Stay hungry, stay foolish. Você nunca acha que você já sabe o suficiente. Sempre acha que ouve as pessoas que falam com você, busca as pessoas que sabem mais do que você pra você tentar aprender e sempre tentar melhorar. E é assim que as coisas vão... Você vai aprendendo, né? O que você pode fazer melhor. Sim. Mas é isso aí. Obrigado pra todo mundo que ficou todo esse tempo me ouvindo aqui, agradeço demais. Quem quiser conversar comigo, pode me mandar um tweet lá, @RodrigoCoelhoC, que eu sempre converso bastante com o pessoal lá no Twitter. Ou então me mandar lá no Instagram, @RodrigoCoelhoC também, você pode ver um pouco mais da minha vida pessoal no Instagram. Minhas opiniões pessoais, você vai encontrar no Twitter. Sobre coisas em geral. A minha vida pessoal, você vai ver lá no Instagram. Só que, cara, no Instagram não dá pra ver as mensagens, é muita coisa. O que eu vejo sempre é quando as pessoas me mandam algum story e me marcam nesse story. Aí eu vejo. Então, se quiser, manda pra mim também lá. Ou chega lá no canal também pra você ver o meu trabalho, o conteúdo que eu faço. Coelho no Japão, no YouTube. E nos podcasts aí você vai conseguir encontrar meu trabalho também no Final Level Cast e no Coelho Cast. No caso do Coelho Cast é tudo junto. Mas você pode, mais fácil o Coelho Cast encontrar no YouTube mesmo, que a gente também posta lá. Mas é isso aí, muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. E obrigado, gente, pelo convite.
A gente que agradece, cara. E você aí que tá ouvindo o Justa Causa Podcast, tá chegando no final mais um Justa Causa. Esse que ficou bem comprido, capaz de que você até ouça em duas partes esse podcast, hein? Não, não, não sabemos o que a pós-produção decidiu aqui. Mas,
não dá pra saber bem por aí, né?
É, não dá pra saber ainda. Mas você que tá ouvindo o Justa Causa Podcast, se você realmente gosta do nosso trabalho, o que a gente faz aqui, indica o Justa Causa pro amigo. A gente não tá te pedindo nada. A gente não tá te arrancando dinheiro por enquanto. A gente não tá te pedindo para pagar pelo menos o café que a gente gasta a cada gravação. A gente só tá pedindo humildemente para você divulgar para um amigo. Você pode mandar o nosso site, que dá pra ouvir pelo site, ou pode dizer pro seu amiguinho que tem no Spotify, que tem no Deezer e tal. E falando em plataformas de podcast, você também pode avaliar a gente, que nos ajuda bastante. Você pode avaliar a gente no iTunes e as plataformas que você consegue dar 5 estrelinhas pra gente. Então vai lá, avalia o Justa Causa Podcast, coloca pro seu filho ouvir, se seu filho gostar, diz que ele adora, porque todo mundo gosta de criança, né? Então, se a sua filha adora, todo mundo vai adorar. E o Justa Causa Podcast, ele tá em praticamente todas as redes sociais que o jovem usa, menos no TikTok ainda, hein? E no LinkedIn. A gente tem o projeto de fazer o nosso LinkedIn, hein? Porque a gente é o podcast sobre trabalho. Mas você pode buscar lá Justa Causa Cast, @JustaCausaCast no Instagram, Twitter e Facebook. Temos a Twitch também, né? Porque agora somos dos games. E o canal no YouTube, porque já tivemos 2 vídeos derrubados no canal do YouTube com ele. Começamos bem, né?
Que louco. Por quê?
Ah, isso aí, a Rede Record. Ixi, a Rede Record e a Rede Globo estão boicotando o Justa Causa Podcast com ele.
Tá certo.
É, não, só porque tá a gente queria. Só, tá por... só porque a
todo
gente.
Todo mundo
queria...
boicota eles estão só fazendo o trabalho inverso.
Não, isso é absurdo. Isso é absurdo com ele. Só porque a gente queria assistir a matéria da
Barbie.
Era da Barbie Humana na live, né?
Da Barbie Humana.
É, daí a Record foi lá e derrubou a nossa live.
E aí depois do Big Brother.
E aí depois a gente foi assistir o BBB. E derrubaram a live do BBB também, né? É, triste, triste.
É absurdo, mas caso.
Pode... Babu está chorando em casa agora.
Você pode encontrar a gente nas redes sociais e também temos nosso site, que é www.justacausapodcast.com.br, e o nosso e-mail, que é justacausapodcast@gmail.com. É isso, galera?
É isso.
É isso.
É isso.
Vamos deixar,
então...
deixar um tapa na pata do coelho aí.
É, isso aí, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até o próximo episódio do Justa Causa.
Valeu, galera, é isso aí, não sejam demitidos, hein?
Valeu.
Valeu.